Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 24 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria da Educação e a Orquestra Sinfônica começam um projeto de formação para os alunos da rede municipal. O objetivo é promover o desenvolvimento musical, emocional e intelectual dos alunos através de aulas gratuitas de música para estudantes do ensino fundamental da rede municipal. As atividades incluirão o ensino da teoria musical e instrução em uma variedade de instrumentos, como flauta doce, violino, violoncelo, violão, percussão e canto coral. O projeto terá duração de 12 meses. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que o Hospital Universitário da USP coordenará a validação de novos critérios para sepse em crianças, uma das principais causas de morte no mundo em pessoas hospitalizadas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Brasil recebe apenas 2% dos refugiados no mundo. Segundo professora de Economia Política da Faculdade de Direito da USP, o dado se deve aos refugiados se abrigarem nos países mais próximos.
Acontece na USP.
Agora, Cailaine Olive. Boa tarde, Cailaine.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. No próximo dia 30 de abril, a partir das 6 horas da tarde, o Grupo de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina promove mais uma edição do Sarau do PET com o tema Volta ao Mundo em uma Noite, com apresentações de música, poesia, desenho, fotografia e culinária. O evento será no Centro de Vivências da Faculdade de Medicina. Podem se inscrever para apresentações alunos da USP de todas as unidades do campus. Mais informações, jornal.usp.br. Pesquisadores da Faculdade de Medicina ainda buscam voluntários para 5 estudos com ayahuasca, bebida preparada a partir de 2 plantas amazônicas, conhecida como chacrona e o cipó jagube, e cetamina, que é um anestésico. Também buscam voluntários para estudo com a ibogaína, substância retirada da raiz iboga. Os participantes devem ter 18 anos ou mais, ter diagnóstico de transtorno depressivo maior e bom estado geral de saúde. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Cailaine.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A condição de tempo permanece com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no interior do estado de São Paulo. Porém, a passagem de uma frente fria pelo oceano próximo ao litoral paulista aumenta a nebulosidade sobre o estado. Em Ribeirão Preto e região, o dia segue com céu claro a poucas nuvens sem previsão de chuva. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 17,5 graus às 6 horas e 20 minutos. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 34 graus em Barretos, 33 em Monte Azul Paulista, São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto e 30 graus em Franca. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 22 graus em Monte Azul Paulista, 19 graus em Franca e 18 graus em Barretos e São Joaquim da Barra. Eu sou Beatriz de Assis, estagiária de meteorologia do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
As inscrições para a 26ª Olimpíada Brasileira de Informática estão abertas em 2 modalidades. Iniciação para alunos do 4º ao nono ano e programação para quem possui conhecimento na área. Mais detalhes com Juliana Franco.
Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Informática, competição de conhecimento organizada pela Sociedade Brasileira de Computação e coordenada pelo Instituto de Computação da Unicamp. Criada em 1999, a OBI está em sua 26ª edição e conta com duas modalidades de participação, como explica o professor do Instituto de Computação e coordenador da Olimpíada, Ricardo Anido.
O principal objetivo da OBI é incentivar o interesse por computação e informática nas escolas e nos estudantes. A OBI 2024 é dividida em duas modalidades, modalidade iniciação e modalidade programação. A modalidade iniciação é para alunos do ensino fundamental e não precisa saber nada de computação para fazer a prova. É uma prova de lógica, com o objetivo de detectar talentos para a programação de computadores. A prova é composta de questões de múltipla escolha e é feita com papel e lápis. A modalidade de programação é para alunos dos ensinos fundamental e médio. Ela é dividida em quatro níveis: nível júnior, para alunos do ensino fundamental; nível 1, para alunos cursando até o primeiro ano do ensino médio; nível 2, para alunos cursando até o terceiro ano do ensino médio; e nível sênior, para alunos cursando o quarto ano do ensino médio ou profissional. No nível sênior, também podem participar alunos cursando, pela primeira vez, o primeiro ano de um curso de graduação.
Na modalidade iniciação, o prazo para cadastro das escolas interessadas em participar da Olimpíada Brasileira de Informática termina no dia 20 de maio. Já na modalidade programação, as escolas têm até o dia 30 de maio para efetivar o cadastro.
Para a UBI, as escolas são fundamentais. Todas as provas da UBI são presenciais, feitas na escola. Para participar, é preciso que um professor da escola inicialmente cadastre a escola. Esse professor vai ser o responsável pela UBI na escola. É ele quem inscreve os alunos da escola, aplica as provas e envia os resultados.
A participação na Olimpíada de Informática é inteiramente gratuita, sem cobrança de taxa para cadastro das escolas nem para posterior inscrição dos estudantes. A competição é dividida em três fases: local, estadual e nacional. As provas das fases local e estadual serão realizadas na escola onde o estudante realizou a inscrição, enquanto as provas da fase nacional serão realizadas em instituições designadas pela organização da OBI, preferencialmente universidades localizadas nas capitais dos estados ou em cidades com grande concentração de competidores classificados.
Todos os participantes ganham certificados. Os melhores alunos ganham medalhas. E os melhores entre os melhores são convidados para a Semana Olímpica, que acontece sempre em dezembro, no Instituto de Computação da Unicamp. Durante a Semana Olímpica, os alunos têm cursos de programação de vários níveis, desde iniciantes até cursos avançados. Durante a Semana Olímpica, também é feita a seleção para as competições internacionais: Olimpíada Internacional de Informática, Olimpíada Ibero-Americana de Informática e Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, que o Brasil tem participado como convidado.
Vale ressaltar que a Olimpíada Brasileira de Informática integra o edital de vagas olímpicas da Unicamp, em que estudantes medalhistas em competições de conhecimento podem disputar vagas nos cursos de graduação da universidade sem necessidade de aprovação no vestibular. O regulamento completo da OBI, assim como o calendário e demais informações necessárias para o cadastro de escolas e estudantes, está disponível no site olimpiada.ic.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A febre Lassa é uma doença que pode ter um aumento de casos e da sua área de propagação na África. O repórter Davi Caldas ouviu um especialista no assunto para entender se há algum perigo futuro para o Brasil. Vamos ouvir.
De acordo com um estudo da revista científica Nature, a febre de Lassa, doença hemorrágica fatal e que tem forte incidência na Nigéria e outras regiões da África Ocidental, deve ter um aumento da sua área de propagação, chegando também à África Oriental e Central no futuro. A febre teve seu recorde de epidemia em 2018, na Nigéria, e desde então teve um aumento de números a cada ano, matando mais que o ebola, o que fez a OMS adicionar a doença viral em sua lista de agentes patogênicos notórios que têm potencial epidêmico ou pandêmico e requerem contramedidas urgentes. O professor Expedito Luna, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, explica sobre o processo de transmissão da febre.
Essa doença está classificada entre as febres hemorrágicas do Velho Mundo. É um grupo de doenças infecciosas que causam hemorragia. Ele é um vírus de roedores silvestres. É o que nós chamamos de uma zoonose, uma infecção de animais que chega aos seres humanos através do contato com excrementos dos roedores. No meio ambiente, elas podem se transformar em poeira, ser inaladas ou a contaminação dos roedores diretamente nos alimentos e na água. Então, essas são as principais fontes de infecção. É um roedor cujo nome científico é o Mastomys natalensis. Então, tem vários mastomys, mas esse especificamente é o que está associado à infecção pelo vírus Lassa.
Segundo o professor, ainda não é possível prever quais casos vão evoluir para uma maior gravidade, sendo esta a grande questão da epidemiologia. Ele explica que alguns fatores aparentam influenciar, como a idade avançada, gravidez ou a presença de alguma outra comorbidade, e complementa.
A maior parte das pessoas que se infectam vai ter uma infecção leve ou nem vai sentir nada. Isso corresponde mais ou menos a 80% das pessoas que se infectam. Os outros 20% vão ter uma doença de gravidade variável. Ela começa com um mal-estar geral, uma indisposição, um pouco de febre, vai evoluindo, vai piorando. A pessoa começa a ter sintomas de dor de garganta e às vezes vem também manifestações digestivas. Então, vem náuseas e vômitos. E nos quadros mais graves, a pessoa vai ter derrame pleural, pode ter manifestações hemorrágicas e um quadro de encefalite, né, com dano cerebral. Então, a gravidade vai evoluindo. Se a gente pensar no total de pessoas que se infectam, só 1% vai desenvolver essa forma mais grave e que vai morrer dessa doença. Porém, aqueles que têm uma doença grave e que chegam ao hospital, a letalidade sobe para 20%.
Luna também afirma sobre fatores que podem favorecer uma possível disseminação da doença.
Como é uma doença que está relacionada à fauna silvestre, nós temos de pensar que as condições ambientais, a pressão humana sobre o meio ambiente, ela está se dando em todos os lugares do mundo, inclusive na África Ocidental, que foi palco de grandes epidemias devastadoras, como a epidemia do vírus ebola entre 2014 e 2016. Então, é a pressão pelos recursos ambientais, a ocupação pela agricultura, desmatando espaços que antes eram ocupados pela mata e pela vida silvestre. Então, isso gera maior proximidade dos humanos com a fauna silvestre e também esse desequilíbrio climático. Um período que a chuva é muito abundante e o roedor silvestre, então, tem mais alimento à sua disposição e períodos de seca extrema, nos quais esse roedor vai ter dificuldade em encontrar seu alimento natural e vai invadir as áreas ocupadas pelos seres humanos em busca de alimento.
O especialista ainda comenta sobre a possibilidade da febre de Lassa chegar no Brasil no futuro.
Não é muito provável, porque demandaria esse vírus ser importado, ele chegar aqui, num outro continente, e encontrar as condições ecológicas suficientes, ecoepidemiológicas, para que ele se estabelecesse num novo reservatório, num novo roedor. Então, isso pode acontecer, mas não é um processo muito rápido. A transmissão de pessoa a pessoa parece ser uma coisa menos frequente, no ambiente hospitalar, ou no contato muito próximo de quem está cuidando da pessoa doente, ou ainda pela transmissão sexual. Então, eu diria que para a gente ter uma transmissão em massa, como ocorre na Nigéria, é ainda algo pouco provável.
O professor alerta que não é possível a eliminação desse roedor, e para haver uma minimização dos casos, deve-se tentar diminuir a possibilidade de contato dos roedores com os seres humanos e seus alimentos, com uma melhoria habitacional, deixando-as menos permeáveis à entrada de roedores, o acondicionamento adequado dos alimentos e outras questões que não são tão simples de serem resolvidas. Eu conversei sobre a febre de Lassa com o professor Expedito Luna, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Davi Caldas, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Arthur Santos. Participação Cailane Olive. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com a banda Tutu com Tacacá, que se apresenta na edição deste ano do Festival da Lua Cheia. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.